Este é o canal de podcast da Paz Church Santarém. Abra o seu coração. Deus quer falar com você a partir de agora.
Atos capítulo 3. Nós vamos ler os versículos de 1 até o versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor. Certo dia de tarde, Pedro e João estavam indo ao templo para a oração das 3 horas. Vocês querem que eu leia na velocidade 1, 1,5 ou 2? Porque são 9 versículos, tá? 1,5, tá? Para ficar no meio termo. Estava ali um homem que tinha nascido coxo. Todos os dias ele era levado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso, a fim de pedir esmolas às pessoas que entravam no pátio do templo. Quando o coxo viu Pedro e João entrando, pediu uma esmola. Eles olharam firmemente para ele e Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles esperando receber alguma coisa. Então Pedro disse: não tenho nenhum dinheiro, mas o que tenho eu lhe dou. Pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, levante-se e ande. Em seguida Pedro pegou a mão direita do homem e o ajudou a se levantar. No mesmo instante os pés e os tornozelos dele ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. Depois entrou no pátio do templo com eles andando, pulando e agradecendo a Deus. Toda a multidão viu o homem pulando e louvando a Deus. Como se pode dizer amém? Então aqui, amados, nós temos um texto que você certamente que está alguns meses na igreja, ou um ano na igreja, você já leu na Bíblia, é bem o início do livro de Atos. Já ouviu pregações sobre isso, dessa cura incrível realizada pelo ministério de Pedro e João, debaixo do poder do Espírito Santo, no nome de Jesus, a cura desse homem que naquele momento era um mendigo. E por que ele era um mendigo na situação dele? Porque ele era e tinha nascido coxo, aleijado. Embora nós saibamos, é uma coisa bem lógica, pelo menos eu entendo isso. Eu não vejo motivo para nenhuma pessoa que tenha uma deficiência física tornar-se mendiga. Uma coisa não está ligada na outra. Uma coisa não tem a ver com a outra diretamente. A gente também conhece histórias atuais de famílias que acabam explorando parentes, ou um parente que tem uma deficiência física, explorando economicamente, colocando ela para ser um mendigo, pedindo esmolas. Mas uma coisa não está ligada à outra. Entretanto, esse homem tinha essa situação. Ele nasceu coxo, problema de nascença, e ao longo do tempo tornou-se um mendigo. E era colocado todos os dias no mesmo lugar, lá na entrada, próxima à porta da entrada do templo. E aqui, quando você lê o texto, nós lemos aqui 10 versículos, né, de 1 ao 9, você vai entender, ou você vai ver algumas palavras que se repetem, parece um jogo de palavras, um jogo gramatical das visões. Primeiro, aqui o homem coxo e mendigo, ele vê que os apóstolos Jesus, Pedro e João se aproximavam para entrar no templo. Aí também diz que os apóstolos viram aquele homem e abordaram ele depois e pediram para aquele homem olhar para ele, só que ele já tinha olhado. E depois no versículo 9, nós vemos que também depois que houve o milagre, a multidão viu o que aconteceu. Essas palavras, viu, olhou, que são similares, que têm o mesmo significado, elas aparecem 5 vezes nesses poucos versículos. É por isso que o tema da mensagem são as 3 visões, porque nós vamos falar da visão do necessitado em relação à igreja, a primeira visão. Nós vamos falar também da visão da igreja em relação aos necessitados. E nós vamos falar da visão da sociedade em relação às atitudes da igreja em relação quanto aos necessitados. Então, a visão do necessitado, a visão da igreja e a visão do mundo. E quando nós falamos disso, amados, começando aqui pela igreja, depois eu vou aprofundar mais, nós precisamos pedir a Deus em oração que Ele mude ou amplie a nossa visão em relação ao mundo que nós vivemos, a sociedade que nós estamos inseridos. Porque essa sociedade ou essas pessoas que estão na sociedade, elas são o alvo do amor de Deus. E a manifestação do amor de Deus passa pela sua igreja. Nós que vamos amar as pessoas para que elas possam entender o amor de Deus. Portanto, nós precisamos ter a lente certa, ou o filtro certo, para enxergar as pessoas não conforme a nossa cultura, não conforme os valores que recebemos desde a nossa infância, não conforme os nossos preconceitos, aqueles conceitos pré-estabelecidos pela nossa história, pela família, pela construção cultural que foi feita em nós, mas olharmos e enxergarmos as pessoas conforme a lente da palavra e a lente de Cristo. Eu até escrevi no meu esboço, nós temos que pedir a Deus para tirar a visão natural que nós temos e nos dar uma visão no coração, olhos no coração, não no nosso coração inclusive, no coração de Deus, que vai nos mostrar a imagem exata que Ele quer que nós enxerguemos as pessoas, o mundo e a sociedade. Então hoje nós temos muitas informações sobre o mundo que vivemos. Nós temos as nossas fontes na televisão, na internet, de notícias. E se eu perguntasse, só que eu já fiz toda uma construção agora para te dar uma ideia do que vamos falar, mas se eu começasse te perguntando qual é a forma que você enxerga o mundo hoje, eu creio que a maioria das respostas seria que o mundo é um lugar terrível de se viver. Que é caótico. Porque nós temos injustiças sociais, nós temos violência para todo lado, nós temos uma guerra acontecendo nesse exato momento lá na Europa, nós temos uma previsão de crises e crises econômicas, nós vemos crianças sendo mortas, abusadas, aliciadas, nós vemos jovens adolescentes se entregando, se destruindo no mundo das drogas, nós vemos famílias sendo destruídas. Esse é o panorama do mundo que nós vivemos. Então a nossa resposta natural, como que você enxerga o mundo? Qual é a tua visão da sociedade hoje? É um lugar horrível para se viver. É a visão natural. Agora qual é a lente de Cristo a respeito do mundo? E eu quero ler o texto aqui do Evangelho de João, capítulo 4, versículo 35, que Jesus fala assim, e digo a vocês, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Jesus diz para nós abrirmos nossos olhos e olharmos os campos à nossa frente. E Ele não fala que os campos estão destruídos, Ele não fala que o campo que representa a sociedade, o mundo, está caótico, Ele não fala que é o pior lugar para estar, pelo contrário, Ele fala que é um lugar de oportunidade. Os campos estão maduros. Quando nós enxergamos pela lente de Cristo, pela lente da palavra, nós temos que mudar nossa visão como igreja a respeito do mundo que vivemos. Nós não vamos andar pessimistas por aí reclamando da vida que levamos, ou acreditando nas notícias que são as piores possíveis, quando abrimos a Jovem Pan, a CNN, a Rede Globo, ou qualquer canal de notícia que você consuma. Nós vamos olhar para a visão de Deus. Existem coisas ruins? Existem. Mas para o nosso propósito, nós temos as oportunidades de sermos aquilo que Deus quer que nós sejamos no tempo atual. É a forma que nós vamos olhar para o mundo, e eu vou aprofundar isso um pouco mais depois durante a palavra. Então vamos começar. A primeira visão que eu falei, que vamos abordar aqui, é a visão do necessitado. Quem é o necessitado da história? Aquele homem que era aleijado e também era mendigo. Ele estava ali na porta do templo e ele viu os dois homens de Deus, apóstolo Pedro, apóstolo João, se dirigindo para entrar no templo. Os versículos anteriores dizem, no capítulo 3, que aquele homem era colocado todos os dias naquele mesmo local. E naquele local era o lugar onde os judeus e também inicialmente os cristãos, como nós vemos aqui, eles já eram seguidores de Jesus, iam para cultuar, iam para ter suas atividades religiosas, vamos dizer assim. Eles frequentavam aquele lugar. Então o que, nós podemos olhar entendendo essas duas questões? Que em outras ocasiões, o apóstolo Pedro, o apóstolo João, antes de serem apóstolos, inclusive, já tinham visto aquele homem todos os dias naquele lugar, sempre quando eles entravam no templo, porque diariamente ele estava lá. E E também, certamente, aquele homem que todos os dias estava lá já tinha visto Pedro e João entrarem no templo. Não era a primeira vez que ele via o apóstolo Pedro, o apóstolo João e os outros que participavam daquela religião, que congregavam e frequentavam aquele local de culto, o templo. Ele estava todo dia ali, ele sabia quem entrava, quem saía. Agora, o interessante, irmãos, quando nós vemos aqui, Pedro e João, eles simbolizam, eu estou trazendo isso para nós hoje, simboliza o quê? A igreja de Jesus. Nós estamos pregando em cima do capítulo 3 de Atos. Mas você sabe muito bem o que aconteceu no capítulo anterior, no capítulo 2. O que aconteceu de significativo no capítulo 2? A vinda e a descida do Espírito Santo no dia da festa de Pentecostes, onde Pedro e João estavam no meio daqueles discípulos que aguardavam em oração a promessa de Jesus, que era a descida do Espírito Santo. Eles tinham passado por uma experiência alguns dias antes desse episódio aqui, no qual eles foram cheios do Espírito Santo. No qual, certamente, a vida deles nunca mais foi a mesma. Lá mesmo, no capítulo anterior, o apóstolo Pedro, após ter sido embriagado, cheio do Espírito Santo, ele fez uma pregação, e a primeira pregação pública da igreja, sem Jesus presente fisicamente, onde 3 mil homens aceitaram e receberam Jesus como Senhor e Salvador. E aqui está no capítulo 3. Qual era a visão do necessitado, então? Certamente, aquele homem, o aleijado, o mendigo, ele não tinha ainda a imagem construída desses novos homens que eram Pedro e João. Possivelmente ele tinha a imagem de tempos atrás daqueles que frequentavam o templo, que sempre passava ali. Portanto, o que nós lemos aqui no versículo 3 diz assim: vendo que Pedro e João iam entrar no templo, no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Quando necessitado, aquele homem viu Pedro e João, ele tinha uma expectativa com aqueles dois homens. Mas diga comigo assim, era uma pequena expectativa, diga pequena. Faz com o dedo assim, pequena, pequena. Porque a expectativa era uma esmola. Possivelmente porque todos os frequentadores do templo que passavam ali, que tinham o mínimo de generosidade, jogavam a moedinha para ele. Então, mais uma vez, quando aquele homem que necessitava de um milagre, de uma cura, de um toque de amor de Deus, através da igreja representada por Pedro e João, ele via e ele pensou assim: ah, mais uma vez, está passando aí dois homens religiosos, e a respeito dos religiosos eu posso esperar o quê? Uma esmola. É o que os religiosos fazem. Quando nós somos envolvidos pela religião, quando nós somos dominados pela religião, é dessa forma que o mundo vai nos enxergar. Eles têm uma pequena expectativa a nosso respeito. Agora, como igreja, nós não podemos permitir que essa pequena expectativa continue. Por quê? Nós temos muito mais para oferecer para as pessoas necessitadas do que uma esmola. E eu não estou falando de uma moeda que se dá para alguém, não. Eu estou falando de uma solução paliativa, de uma solução apenas imediata. A esmola é isso. A pessoa junta ali umas esmolas e compra um almoço, mas depois ela volta a mendigar. Ela junta umas esmolas, ela compra um lanche, e depois ela volta a mendigar. E quando nós permitimos, uma coisa que eu estava pensando sobre, quando nós permitimos ser religiosos, nessa significado pejorativo da palavra religioso, até quando nós damos esmolas, e é bom dar esmolas, porque, né, é bíblico, inclusive, né, a Bíblia fala que quem dá o necessitado empresta a Deus. A gente tem que fazer ajudas sociais. Mas na maioria das vezes, inconscientemente, não estou falando que é de propósito, não, inconscientemente, quando nós damos esmolas, a maioria de nós não está preocupado em resolver o problema daquela pessoa. A gente está preocupado em ficar bem conosco mesmo, cada um consigo mesmo. A gente tira o foco de ajudar aquela pessoa, por mais que você esteja ajudando imediatamente, mas na verdade você fala assim: ah, eu estou fazendo algo muito legal hoje, então você está ficando bem consigo mesmo, o foco é contigo. porque existem alguns casos, não estou falando que todos os casos nós vamos conseguir, sabe, ajudar todo mundo que nos pede ajuda, ajudar de fato de transformar a vida, mas tem, às vezes nós criamos uma prática só de oferecer ajudas paliativas. Enquanto isso, existem situações bem à nossa frente, como era o caso do apóstolo Pedro e o apóstolo João, que agora eles estavam sendo vistos para aquele homem, e a expectativa do homem era apenas uma esmola. Mas nós vamos ver à frente que eles puderam oferecer muito mais que uma esmola, a partir do momento que eles foram cheios do Espírito Santo. Quantos aqui já tiveram uma experiência com o Espírito Santo? Levanta sua mão e diga graças a Deus. Se nós estamos cheios do Espírito Santo, nós podemos oferecer muito mais do que uma ajuda imediata. Nós podemos ser usados para restaurar a vida de pessoas e mudar toda a condição dela. Então, se as pessoas que precisam de nós como igreja, eles não têm uma expectativa conosco grande, nós precisamos mudar esse quadro. Nós precisamos mudar esse panorama. Nós temos que oferecer mais do que esmolas. Nós temos que oferecer soluções. Nós temos que oferecer transformação. Nós temos que estender a mão e oferecer o quê? A tua vida pode ser salva, restaurada, curada. Deus pode mudar a tua condição completamente. Então essa é a primeira visão que o necessitado tinha da igreja. Era uma pequena expectativa. Mas nós estamos dispostos a mudar isso. Amém ou não amém, irmãos? Vamos lá então. Qual era a segunda visão? A visão da igreja, representada pelos apóstolos Pedro e João. No versículo 4, diz assim a palavra de Deus: Pedro e João olharam bem, diga bem, faz-se com bastante força, bem, não é bang não, é bem, bem para ele. E então Pedro disse: olhe para nós. Aquele homem já tinha olhado para eles, mas agora, o apóstolo Pedro, o apóstolo João, eles olharam bem para aquele homem. Nós vimos nos versículos anteriores que o homem vivia na porta do templo, todos os dias lá, que os apóstolos frequentavam aquele lugar, então nós acreditamos que eles já tinham se visto antes, mas nunca tinha sido olhado bem para aquele homem. Quando eu digo bem, profundamente, cuidadosamente, com detalhes, com compaixão, com amor, sabe, querendo de fato ajudar a ponto de mudar e transformar a vida deles. Por quê? Porque eles não tinham ainda passado pela experiência de serem cheios do Espírito Santo. Mas agora, Atos 2 já tinha acontecido. Na festa de Pentecostes, o Espírito Santo desceu e eles foram cheios do Espírito Santo. E quando a pessoa é cheia do Espírito Santo, não tem como a visão da necessidade dos outros passar despercebida. Então naquele momento eles olharam bem para aquele homem, olharam com cuidado, olharam com amor. E nós como igreja precisamos pedir a Deus essa visão sobre as pessoas. O que que eles enxergaram quando olharam bem para ele? Eles, ao invés de oferecer a moedinha, a esmola, que talvez costumassem a dar anteriormente, eles olharam bem e falaram: hoje vai ser diferente. Por que você, é claro que não teve esse diálogo, pelo menos a Bíblia não relata, mas eu estou supondo aqui. E eles pensaram, no meu ponto de vista, por que tem que mendigar porque é aleijado? Por que um problema leva a outro se não está totalmente ligado? Eu conheço um jovem lá em Macapá, que ele nos desafiava muito, o nome dele é Flávio. Ele é cadeirante desde o final da sua infância, porque ele foi vítima de uma bala perdida. E os projéteis pegaram a coluna dele. Se tornou cadeirante. Mas o Flávio, ele era do Difflin, na época que eu era líder. Ele não perdia uma programação. O Flávio depois entrou na faculdade, o Flávio trabalhava, o Flávio comprou um carro e dirigia. O Flávio ia para os acampamentos de jovens, o Flávio veio para Santarém com a gente nas conferências do MDA, 2 dias no barco, com cadeira de roda e tudo. Para ele não tinha limite nenhum, ele era ativo, ele era produtivo, ele era resolvido, mesmo com a luta que ele tinha. Eram muitas lutas, porque ele via sentado naquela cadeira. De vez em quando ele desaparecia, uma ou duas semanas, a gente... Cadê o Flávio? Aí eu vi, ele estava com escaras nas costas, feridas profundas, por causa do tempo sentado ali. Mas eu nunca vi aquele menino reclamar de nada. Eu nunca vi ele lamentando da vida. Pelo contrário, eu só vi, e até agora vejo a vida dele... uma crescente. Eu vi o Flávio chegar na igreja, participar dos cultos. Eu vi ele arrumar uma namorada. Eu vi ele pedir ela em casamento um dia no shopping, na frente de todo mundo, num evento que a gente fez no shopping. Eu vi o casamento dele, eu vi ele tendo um emprego, eu vi ele comprando o primeiro carro dele. Incrível. Agora, esse homem aqui não. Esse homem que tinha muitas debilidades. O problema físico dele levava para um problema social. Ele mendigava, que era um problema de origem espiritual, porque ele precisava de Deus. Então a visão dos apóstolos é assim: eu já vi Jesus curando, né? Eles andaram com Jesus, Pedro e João. Eu vi Jesus curando. Então, se ele é curado, ele volta a ser produtivo na sociedade, porque ele não precisa mais mendigar. E se ele for curado e voltar a ser produtivo na sociedade, não tem como negar que foi um milagre realizado por Jesus. O nome de Jesus vai ser glorificado. Ele vai ter uma experiência com Deus. Na verdade, uma experiência 360 graus. Espiritual e corpo. Corpo curado. A alma curada e restituída a dignidade para ser atuante na sociedade como um homem com dignidade, um homem sarado e curado foi devolvido, porque isso impedia ele, não que quem tem deficiência não tenha, mas para ele era um problema sério. E ele ia glorificar a Deus, porque ia ser manifesto publicamente que foi Jesus que curou. Quando nós olhamos então para as pessoas que nos cercam, quando nós olhamos bem para elas, nós temos que ter uma visão muito maior do que algo que vai só ajudar naquele momento. Que vai nos trazer só um desencargo de consciência. Ah, como eu sou bom, porque eu dei R$5 hoje para alguém. Amém, dê R$5. Mas se for possível, faça mais do que isso. Se for possível, faça mais. Se for possível, não apenas, sabe, dê soluções rápidas e fáceis, porque nem sempre vai ser rápido e fácil. Mas invista na vida de pessoas para resolver problemas que vão transformar por inteiro a vida e o destino delas. Quem está entendendo, diga amém. Vocês estão tão quietinhos. Estão ouvindo, né? Estão recebendo. A nossa visão, então, irmãos, tem que discernir as necessidades das pessoas. Versículo 6, parte A diz: disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Talvez ele pudesse estar dizendo assim: olha, eu sempre te dei esmola, mas hoje não. Hoje eu vou te dar uma solução que vai transformar a tua vida por inteira. Até antes de ontem, antes do Pentecoste, eu não sei qual foi o dia, eu jogava uma moedinha para você e entrava no templo achando que estava tudo bem. Mas hoje eu não tenho nem prata nem ouro para te dar. Mas o que eu carrego em mim, eu vou colocar à tua disposição. E Jesus vai mudar a sua vida. Será que nós podemos fazer isso, irmãos? Será que nós podemos ter esse nível de atitude, de fé, sabe? De compaixão, de amor pelas pessoas. De falar assim, eu posso ser um canal de Deus para ser uma resposta para a sua vida, para curar a sua enfermidade, para sarar a tua alma, sabe, para te mostrar o caminho que te leva a Deus, que é Jesus, para que a tua família seja transformada, para que teu casamento seja restaurado, para que você tenha uma expectativa dos teus filhos saírem do mundo das drogas e virem servir ao Senhor juntamente com você. Nós precisamos aumentar a expectativa do mundo ao nosso respeito, irmãos. As pessoas têm que passar aqui na frente, ou lá na frente da catedral, ou qualquer núcleo que nós temos, ou qualquer outra denominação evangélica dessa cidade, e as pessoas têm que falar assim: eu vou entrar lá, porque lá existe resposta para a minha vida. A expectativa tem que aumentar. Ou quando a nossa pregação for feita lá fora, que tenha mais credibilidade. Porque elas vão entender que nós não apenas falamos, nós pregamos, mas nós demonstramos amor. Nós fazemos. Quantos podem dizer amém? Quantos podem dar um aplauso bem forte ao Senhor? A segunda atitude que nós vemos aqui na visão da igreja, através dos apóstolos, era que eles tiveram atitudes de fé e atitudes práticas, de ação. Por quê? Na parte B do versículo 6 diz assim, né, ele fala, eu não tenho prata nem ouro, mas o que tenho lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante e ande. Declarações de fé. Irmãos, para a gente ser significativo nessa cidade, no meio das pessoas que nós estamos vivendo e tendo essa responsabilidade de sermos bênção na vida delas, nós temos que ter atitude de fé. Nós não vamos transformar pessoas só por nossos projetos de, sociais, embora sejam importantes. Nós não vamos ser realmente significativo na vida das pessoas só com uma palavra de motivação, ou com as nossas boas ações, ou boas intenções, ou boas atitudes. O que transforma a vida de qualquer pessoa é o poder do Evangelho. E o apóstolo Paulo define muito bem, em Romanos capítulo 1, versículo 16, o que é o Evangelho. Ele diz, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Então, o que nós carregamos é o poder de Deus. Nós estamos cheios do poder de Deus. Poder para quê? Para a gente tremer, para a gente chorar, para a gente cair no chão, para a gente sair saltitando, igual pipoca pela igreja? Em alguns momentos, tudo bem. Mas o propósito do poder não é esse. O propósito do poder é para manifestar na vida dos outros. É muito legal, eu gosto. Eu sou oriundo da Assembleia de Deus, irmão. Do reteté, do replepé, do ratatá, de tudo que você imaginar. Eu gosto dessas paradas. Mas eu entendo que o sentido do enchimento do Espírito Santo, conforme diz lá em Atos capítulo 1, versículo 8, mas recebereis poder, descer sobre vós o Espírito Santo, para quê? Para serem as minhas testemunhas. Tanto em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. O propósito do enchimento do Espírito Santo é manifestar a glória de Deus na vida das pessoas e na cidade que nós estamos colocados. Então é dessa forma que nós fazemos. E fazemos como? Pela fé. Não é por mim. Não é porque eu sou bom, não é porque eu sou espiritual. Não é porque eu jejuo muito, não é porque eu oro muito. Embora todas essas coisas são importantes serem feitas na sua disciplina espiritual com Deus. Mas é porque nós agimos pela fé no nome de Jesus. Jesus deu autoridade para mim e para você, para curarmos enfermos, expulsarmos demônios e pregarmos o Evangelho. Amém? Quantos receberam esse poder, diga glória a Deus. Você está cheio desse poder. Você tem que colocar em prática agora. Agora no texto, o que acontece? Ele fala, em nome de Jesus, o Nazareno, levante e ande. Aí o homem se levantou imediatamente, amém? Sim ou não? Infelizmente vou ter que contrariá-los, quem falou sim, porque não foi assim. A maioria das pessoas acha que foi imediatamente, não foi. A Bíblia fala que eles falaram, em nome de Jesus, o Nazareno, levante e ande. Mas antes do homem ser curado, o que eles fizeram? Eles estenderam a mão, pegou na mão direita dele e o levantou. Após isso, o que aconteceu? Imediatamente ele foi curado. É claro que pela oração há poder para as pessoas serem curadas à distância. Lembrado lá do servo do centurião romano, que mesmo à distância Jesus curou aquele homem, porque aquele homem creu que Jesus nem precisava ir na casa dele para orar. Bastava uma ordem de Jesus e manifestou a cura à distância. A Bíblia fala que o próprio apóstolo Pedro, nesse contexto aqui, né, desses capítulos iniciais de Atos, as pessoas traziam os doentes e ficavam na beira da rua, e quando o apóstolo Pedro passava, colocava os doentes para que a sombra dele pudesse curar os doentes. É claro que há poder na oração, é claro que pode ser, mas existem momentos, irmãos, que nós vamos ter que fazer, vamos fazer mais do que orar. Vamos orar, vamos declarar fé, mas nós vamos estender as mãos, a mão. Nós vamos levantar a pessoa. Nós vamos nos envolver mais com as vidas delas. Nós vamos ficar ali até garantir que ela tenha autonomia de se colocar sobre os seus dois pés e começar a caminhar de volta para casa e voltar para o mercado de trabalho e ter a sua vida devolvida de forma bem normal. Tem horas que a gente vai só orar. Amém. E é bom quando ora. O problema é que às vezes nós até precisamos nos arrepender. E eu até me incluo nisso. Às vezes falo assim, não, irmão, eu estou orando por você. Mas misericórdia, às vezes a gente nem orou ainda, né? Estou orando, não estou orando, eu vou orar. E ore. Mas tem momentos que além da oração, tem que estender a mão. Tem que colocar a pessoa de pé. Tem que se esforçar mais. A gente tem que se doar mais. E foi isso que eles fizeram. Porque a visão que eles tiveram do necessitado era uma visão bem profunda. Se ele for curado fisicamente, ele volta para a sua vida normal na sociedade. E isso vai glorificar o nome de Deus, porque ele vai ter uma experiência profunda com o poder de Deus na cura e na restauração da sua vida. Será que a gente pode pedir a Deus uma visão dos necessitados dessa forma? Será que tem pessoas do seu lado que não são deficientes físicas, mas estão cheios de debilidades emocionais? Será que tem pessoas do seu lado que estão com crises profundas, emocionais, até pensando em tirar suas próprias vidas, e você está fazendo o que com elas? Está oferecendo um tapinha nas costas? Ou uma mensagem pelo direct do Instagram? Embora seja uma forma de começar uma conversa. Ou você está fazendo, tá bom, vou orar por você, e só isso. Será que você não pode, e eu não posso ver, que podemos ir além? Podemos ir com algumas pessoas, eu falei não todas, porque não tem como sozinho ajudar todo mundo. Mas aquelas que você sabe quem são, será que você não pode gastar um tempinho mais com elas, um esforço a mais, até você sentir firmeza que ela pode caminhar? Que silêncio, pessoal. Dá um glória a Deus aí. Vamos dar um aplauso para Jesus. Eu quero passar um vídeo para vocês de uma experiência que eu tive lá na academia onde o Marcão trabalha. Por quê? Eu sou pastor, né? Tempo integral. Não estou mais nas faculdades. Não estou mais nas empresas privadas, como eu trabalhei muitos anos. Não tenho funcionários, não sou empresário para ter funcionários e contratar pessoas que não congregam em nossas igrejas. Eu estou 99% junto dos crentes, dos irmãos. O único lugar que eu frequento atualmente, e até agora eu mudei, então lá na outra academia, Marcão, tem um montão de crente também. Estou pensando em voltar lá porque tem mais oportunidade onde eu estava antes. Vocês vão ver agora no vídeo. Mas era academia, que eu gasto ali uma hora por dia, quando eu vou todos os dias. E academia nem é um lugar de ficar conversando muito, né, Marcão? Para o cara desenvolver, tem que se dedicar, né? Tem que fazer valer o pagamento e o esforço lá dentro da academia. Mas era meu campo missionário. Foi até o tema que eu coloquei nesse vídeo. E eu filmei o testemunho da pessoa. Você vai conhecer. E foi um dia comum. Foi um dia comum. Mas que a gente precisa entender quem nós somos em Cristo, o nosso papel aqui na sociedade. Simplesmente isso. Nada demais, nada que eu possa me gloriar, mas eu quero compartilhar com vocês. Eu vou largar o vídeo e depois eu explico melhor para a igreja. Pessoal, tudo bem? Estou aqui na Boni, onde eu treino, junto com o Felipe.
Oba,
Felipe é personal trainer aqui. Ontem eu vi que ele estava com a perna... É uma tala, né?
Bota.
Uma bota, né? Uma bota ortopédica, porque ele tinha sofreu um acidente e lesionou o tornozelo, quebrou o tornozelo. E ontem eu senti o desejo de orar por ele, mas ele estava com a bota. Hoje encontrei ele sem bota, mas ainda com dificuldade na articulação, né, Felipe?
Sim, sim.
E sem poder andar. Está com muletas aqui, ó. E nós oramos aqui e ele está testemunhando que Jesus fez aqui algo na vida, sim, na perna dele, né? Queria pedir 0 a 10, assim, como é que...
Quase um 8, 9. Melhorou bastante mesmo. Verdade. Sigo até ficar mais tranquilo. Andar. Eu não tava conseguindo andar desse jeito, não. Com segurança, com a segurança que eu tô dando agora, eu não tava conseguindo, não.
E eu sei que Deus vai curar 100% ele, tá bom? Isso aqui é pra glorificar Jesus e aumentar a tua fé. E também você, que é um cristão, ter mais ousadia de abençoar as pessoas e demonstrar o amor de Deus.
Opa,
obrigado, Felipe. Deus abençoe. Vamos dar um aplauso pra Jesus. Deixa eu contextualizar. Eu treinava nessa academia, quem conhece a Boni, era lá na Boni. E o Felipe é um personal trainer lá, né? Tem alguns alunos. Mas eu nunca tinha falado com ele, não tenho amizade com ele. E no dia anterior desse episódio, eu tinha visto que ele estava com uma bota ortopédica e trabalhando com muito esforço. Acho que ele estava voltando a trabalhar depois de um tempo, ele sofreu um acidente de moto e lesionou, fraturou a perna na altura do tornozelo e fez uma operação bem, assim, botou pino na perna, aquela coisa bem grave, né, do trauma que ele teve na perna. E no dia anterior, eu tive vontade de orar por ele. Mas ele estava com a bota ortopédica e eu fiquei pensando assim, se eu orar, eu vou querer saber o resultado da oração e vou ter que pedir para ele tirar a bota. Mas eu não queria pedir para ele tirar a bota porque eu nem conhecia ele, é um negócio muito invasivo, né? Ele tinha que acreditar muito mais do que eu para tirar a bota, mesmo que tivesse sido curado. E no dia anterior eu não orei. Aí voltei, no outro dia ele estava sem a bota e trabalhando com muita dificuldade com as muletas, com as duas muletas e apoiado nas muletas. Aí eu falei, ah, então hoje eu vou ter que orar por ele. Mas eu nunca tinha falado com ele. Mas eu estava impulsionado para fazer isso. Então eu fui lá, me apresentei, para mim é difícil. Já falei para vocês que eu não tenho facilidade de falar com pessoas que eu não conheço. Mas eu fui lá, me apresentei e perguntei o nome dele, perguntei o que tinha acontecido. Bem rapidinho, falei, cara, no final posso orar por você? Quando der um espaço aí dos teus alunos, posso orar por você? Opa, pode, ele foi bem tranquilo. Falou assim, não, pode sim. Falei, tá bom. Então ele ficou treinando lá os caras e eu fiquei do outro lado treinando sozinho, né? Mas ficava de olho nele, ficava assim, ele não pode sair da academia, eu não posso perder a oportunidade porque eu já marquei. Aí quando eu vi que deu uma brecha, inclusive tem um jovem da igreja que era um dos alunos dele no dia. Aí eu vi que deu uma brecha lá no treino dos dois, aí já tinha passado um tempo. Aí eu falei, vamos lá dentro lá. A gente foi para aquela área lá de dentro, né? Que tem lá a atividade de dança, né? Tem um vidro lá dentro. Fomos lá para dentro. Mas nesse período entre eu falar com ele e orar, deu uns 40 minutos. Eu fiquei orando, treinando e orando, né? E Deus me deu uma palavra para ele. E a palavra era a resposta porque eu estava com vontade de orar por ele. E quando eu abordei na hora da oração, eu falei assim, cara, ontem eu te vi e tive vontade de orar por você. Mas quero te dizer que não foi eu que te vi, foi Deus que te viu no meio de todo mundo aqui. E eu perguntei, a tua perna melhor é importante para você, para o teu trabalho? Não, é muito importante, eu fiquei 30 dias parado, personal trainer ganha por produção, né? Eu não sei como é o contrato, ele precisava voltar a trabalhar. E agora eu estou com muita dificuldade ainda, dores, não consigo mover meu pé assim, de cima para baixo. Aí eu falei assim, se é importante para você, o que Deus me disse é o seguinte... Se é importante para você, é importante para ele. Deus te viu no meio de um montão de gente para demonstrar o amor dele para você. Foi ele que te viu. Então, se é importante para você, é importante para o Senhor. E eu quero orar por você. Então, ali, 15 segundos de oração. 15 segundos, não mais que isso. Aí eu queria, na verdade, eu sabia que Deus ia fazer algo. No meu interior, eu sabia que Deus ia fazer algo. Eu fui muito convicto. Eu queria até... Eu tinha pedido para o menino, vamos entrar comigo lá para você filmar. Eu queria que filmasse orando. Só que o menino continuou treinando, não entrou para filmar. Eu só filmei depois do testemunho. Por quê? Não por mim. Eu sabia que Deus ia fazer algo ali. Aí eu filmei esse outro testemunho. Agora isso, irmãos, não é para falar que eu sou o bonzão, o mais espiritual, usado por Deus além de todo mundo. Não. O que é isso? Era um dia comum na vida de um cristão que saiu para cuidar da sua saúde na academia. Só que através da visão de Deus, a respeito de alguém que estava ali, que é tão importante para Deus, algo de sobrenatural pode sempre acontecer. Essa era a agenda de Jesus. Quando você vê o relato dos milagres de Jesus, o que eu acredito? Eu acredito que Jesus tinha uma agenda organizada, tipo assim, ó, no dia anterior ele chamava os discípulos, ó, dorme tranquilo aí, Tá bom? Que amanhã de manhã a gente vai pegar o barco e atravessar para outra cidade. Mas sobre encontrar um cortejo fúnebre, Jesus não estava marcando aquilo. Sobre encontrar o cego de Jericó, ele não estava esperando aquilo. Sobre encontrar a mulher, ou ser encontrado pela mulher com fluxo, com hemorragia, ele não estava esperando por aquilo. Mas por que os milagres aconteciam? Porque Jesus estava pronto para fazer tudo o que era necessário fazer no seu dia a dia, na sua vida normal. Porque a visão dele, o coração dele é o quê? É solucionar os problemas das pessoas. Imagina aquela mulher com fluxo de sangue, 12 anos. A Bíblia fala que ela já tinha gastado todo o seu dinheiro com os médicos. Ela não tinha mais esperança. Mas a partir do momento que ela toca nos vestidos, na bainha do vestido de Jesus, ela é curada, ela é restaurada. Ela volta para casa. Não sei se ela tinha marido, não sei se ela tinha filhos, se ela tinha profissão, mas ela sai do estado de debilidade, de fraqueza, hemorrágico, sem força, sem vida, condenada a morrer, para uma nova temporada na vida dela. Imagina como isso é importante para as pessoas. Quando nós que estamos aqui temos uma visão correta sobre os outros. Quando nós tiramos os olhos das nossas próprias necessidades, a gente arruma tanta necessidade para ficar centrado em nós mesmos. Enquanto nós estamos abençoados, enquanto nós já somos salvos, já fomos libertos, Deus está trabalhando em nossa casa, em nossa família, nós temos roupa para vestir, nós temos comida para se alimentar, nós temos casa para se abrigar, nós temos a garantia da presença do Espírito Santo em nós, salvação, nós temos tudo, mas mesmo assim, nós continuamos olhando para dentro de nós, para a nossa necessidade, e as pessoas lá fora estão precisando de uma solução que eles desconhecem. Aquele mendigo, ele estava fora do templo. Ele não estava dentro do templo. É por isso que Jesus fala, abre os olhos e veja os campos. Os campos lá de fora. Eu estava falando para os irmãos, no primeiro culto, inclusive, pela manhã, que o período que eu passei na vida militar, eu ouvia dentro mesmo do quartel, quando a gente ia justificar nossas atividades, não que não seja importante, né? As Forças Armadas são muito importantes para qualquer nação. É a defesa da nossa nação. Mas o Brasil está sem guerra desde a Segunda Guerra Mundial, que mandou alguns homens para lá, nem foi o exército todo. Muito tempo sem guerra. Então o que, que a gente faz no dia a dia? Fazia, falando do meu caso. Os soldados lá e praças faziam faxina, tiravam o serviço de sentinela dentro do quartel. Sargentos, oficiais, fazia educação física, tirava serviço também, cada um na sua função, e resolvia problemas administrativos. Em resumo, a gente resolvia problemas que nós mesmos criávamos. Dia após dia. Era sindicância, era inquérito, era não sei o que lá, tudo problema interno, não tinha guerra. Não que eu queira guerra. Mas o exército, a finalidade dele é o quê? Guerra. E a igreja, qual é a finalidade dela? Os campos estão brancos lá fora. A gente gasta tempo demais resolvendo problemas que nós mesmos criamos aqui. Não é que você não deva estar aqui, você deve estar. Para quê? Para ser capacitado, para ser empoderado, para ser treinado, para ser cuidado e pastoreado. Já que você tem isso tudo, continue se envolvendo aqui. Mas coloque os teus olhos lá para fora. Coloque os seus olhos lá para fora, porque aí nós vamos viver de acordo com a nossa finalidade. Senão, as pessoas lá vão falar assim, olha lá os religiosos entrando no templo, joga umas molinhas para mim, que é tudo que você pode me dar. Mas quando eles olharem para nós como a igreja do Deus vivo, eles vão falar assim, eu vou correr para o lado deles, eu vou gritar por eles, eu vou olhar para eles, pedir para que eles olhem para mim, porque eles vão me dar uma resposta que vai resolver de uma vez por toda a minha vida, aqui na terra e por toda a eternidade. O que que aconteceu? Agora a visão do mundo, olhando tudo isso que aconteceu lá na porta do templo. No versículo 9 e 10 diz, quando todo o povo o viu, viu quem? O ex-aleijado, o ex-mendigo, andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele, o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo, chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. A sociedade viu o que aconteceu lá. Eles ficaram perplexos e admirados. O que que tem deixado a cidade de Santarém perplexa e admirada com a igreja de Jesus? São os milagres. É a salvação em massa. É o amor que nós temos. É a unidade que nós vivemos. É uma comunidade que interage daqui da porta para fora. Que prega as boas novas. Que leva a solução para os necessitados. Ou talvez o que tenha deixado ou esteja deixando a sociedade perplexa com a igreja, admirada, são as coisas negativas, os escândalos, os pecados, a falta de amor, a falta de compaixão, a divisão, a separação entre nós. Nós temos que mudar o quadro. Se a gente puder sair daqui nessa noite, se a gente puder sair daqui nessa noite, eu não sei quantas pessoas tem aqui, mas certamente mais de 1000 pessoas. Já estamos na última reunião. Só o que foi pregado aqui na sede hoje foram milhares de pessoas, fora a internet. Teve transmissão de manhã, está tendo transmissão agora. Se cada um de nós sairmos daqui com uma imagem bem clara sobre pelo menos uma pessoa que nós podemos estender a nossa fé, as nossas mãos, para, através do poder de Jesus, afetar a vida delas, com bênção, com vitória, com milagres, nós vamos causar uma revolução nessa cidade. A cidade vai saber. Todos ficaram sabendo. Não vai ser só eu posso fazer minha parte, eu quero. Eu tenho pedido a Deus, Deus, eu quero fazer minha parte. Eu quero que isso que aconteceu aqui com o Felipe possa se repetir com outras pessoas, em outras oportunidades na minha vida, e tomara que seja sempre, todos os dias. Mas não só eu, tomara que seja você, que seja seu irmão ao lado, seja o irmão de trás, seja os últimos que estão lá, sejamos todos nós, a sermos igreja, a sermos um fator de transformação nessa cidade. Pastor, mas parece uma conversa, como é que nós vamos alcançar essa cidade? É algo tão grande, tão, parece utópico, parece imensurável, parece que não tem como. Tem como. Tem como? Se a gente sair daqui nessa noite e você decidir e fizer um pedido a Deus, falar: Deus, eu já sei quem nessa semana vai ser o alvo da minha ajuda. Vai ser o alvo da minha fé, da minha oração, do milagre. Eu tenho certeza absoluta que Deus vai te usar. Eu tenho certeza absoluta que você vai trazer o seu testemunho. Eu tenho certeza absoluta que essa notícia vai correr pelas faculdades, escolas, repartições públicas, empresas, pelas redes sociais da nossa sociedade santarena. Quantos estão prontos para isso? Diga amém. Você pode ficar de pé nesse momento?
Para nos conhecermos melhor, siga nossas redes sociais @paissantaremba.